Muito bom estar com vocês, muito bom estar nesse ambiente. Obrigado por cada um que está saindo da sua, não só da sua casa, mas da sua cidade para estar aqui. Eu já falei no início, vou falar de novo, que eu estou bastante assombrado e atemorizado com Gênesis 1. Eu acho que eu nunca tive tanto temor, assim, tanta dificuldade de pensar assim, puxa, eu vou ter que falar de Gênesis 1 e há tanta coisa que tem ali, tanta profundidade, tanta riqueza, tantas coisas que a gente não entende. Até falei na aula passada, estou falando mais sobre as coisas que a gente não sabe, né? Eu fiz uma lista das coisas que a gente não sabe. Tem muito mais coisas que a gente não sabe do que a gente sabe, tem muita coisa mesmo. E Deus quis que fosse assim. Deus colocou na palavra aquilo que nós precisamos saber. Mas realmente tem muita coisa que nós gostaríamos de saber quando pensa assim: ah, essa é a passagem que explica como o mundo foi criado, de onde que veio a vida. Então, hoje, principalmente com o conhecimento que tem na ciência, nós temos muitas perguntas. E muitas coisas não são respondidas para nós. Mas é uma passagem, ao mesmo tempo, muito conhecida, né? Todo mundo conhece. Às vezes tem até aquela sensação, quando você lê algumas passagens bem conhecidas, você tem aquela sensação assim, puxa, eu sei isso aqui quase de cor, eu já ouvi isso muitas e muitas vezes. E parece que nem tem aquela reverência, aquele assombro mesmo, né? Uma sensação de que isso aqui é a palavra de Deus, Deus está explicando algo que os homens não sabem, como fala em 1 Coríntios 1, os sábios deste mundo não entendem essas coisas. Nós estamos não só lendo, mas pelo Espírito de Deus nós podemos entender coisas que os cientistas, que os físicos e cientistas mais entendidos, mais estudados não sabem. Então, realmente é algo muito muito precioso, maravilhoso a gente poder falar sobre isso. Eu não sei quantos já viram. Eu estava lembrando disso esses dias. Aí eu fui procurar na internet, achei um vídeo que eu já tinha assistido, acho que mais de uma vez. Alguém já assistiu Rob Bell? Todas as coisas são espirituais, alguma coisa assim, tem um título mais ou menos assim. Eu vou mandar depois talvez para o Maurício, né, o link. Tem assim, se vocês não assistiram, vale. Se você já assistiu há muito tempo, vale a pena assistir de novo. Eu assisti com a Maristela, a gente, assim, é maravilhoso, é o sonho. Eu lembro há muito tempo que Bob Mumford, aquele que escreveu A Patrola, ele falou que é sonho do professor, do mestre, daquele que gosta de ensinar, é ter uma sala. Ele falou, Babam falou assim, que tinha uma igreja que ele tinha três paredes, tudo com lousa, né? Então, se você vê esse vídeo do Rob Bell, não são três paredes, mas é um auditório, né? E tem uma lousa muito grande. E ele vai rabiscando durante uma hora e 20 minutos, né, mais ou menos, a palestra. Ele vai rabiscando, ele enche a lousa inteirinha. Mas o admirável não é que ele enche a lousa, né? O admirável são as coisas que ele fala sobre criação, sobre Gênesis 1, sobre a natureza de Deus, coisas que eu não vou conseguir passar para vocês. Então eu recomendo muito. Tem outras pessoas, tem uma outra palestra que eu nem lembro do nome. Mas tem palestras que falam um pouco da grandeza da criação de Deus, e isso é muito importante, né? Hoje, com o conhecimento, com os instrumentos, a gente tem condições de saber de galáxias, a gente tem condições de saber de átomos, a gente tem condições de saber de muitos aspectos da criação de Deus, que naquela época eles nem imaginavam que tivesse tudo isso. E Gênesis 1 é muito simples. Porque o objetivo também não era explicar todas essas coisas, mas ligando o que nós vamos falar, né, o que nós vamos ver hoje sobre a criação, mas ligando isso com as coisas que nós conhecemos, é maravilhoso. Tem uma expressão que tem um grupo de cientistas cristãos na ciência, estão publicando vários livros, aqui no Brasil, mas tem fora também, assim, são muitos que têm fora do Brasil, e eles falam muito sobre os dois livros de Deus. São as Escrituras e o outro é a natureza. E esses dois livros de Deus, porque a Bíblia mesmo fala que Deus fala conosco pela natureza, que Deus tem várias passagens, né? Romanos 1, Salmo 19, muitos lugares falam assim como a natureza declara, como a natureza expressa. E esses dois livros, muitas vezes, assim, a ciência e a fé, muitas vezes estão em conflito, principalmente hoje, né? Muitas pessoas acham que quem conhece a ciência não consegue mais acreditar na Bíblia. Mas tudo que é verdadeiro, e esses dois livros de Deus, realmente sim, falam sobre aspectos diferentes, mas os dois livros de Deus falam do mesmo Deus, e tudo que é verdadeiro, essa frase assim tem estado na minha mente esses dias, assim, tudo que é verdadeiro, as Escrituras são verdadeiras, são a verdade. E aquilo que Deus fez, quando você estuda, seja biologia, astronomia, física, qualquer coisa que você estuda da natureza, é verdade. O que você está vendo, as coisas, as leis da natureza, tudo que eles têm descoberto é verdade também. E como que as duas verdades entram em conflito uma com a outra? Não, não, não é possível isso. Então, é maravilhoso a gente poder entender que nós, como cristãos, nós podemos entender plenamente, assim, aceitar plenamente a revelação das Escrituras e aceitar plenamente também as verdades que Deus mostra na natureza. Bom, vamos lá. Nós gastamos 4 aulas para falar de um versículo, se for nesse ritmo. Não vamos terminar o livro de Gênesis, mas vamos abrir em Gênesis 1. Antes de mais nada, se você faz tempo que não lê Gênesis 1, vamos fazer uma leitura rápida agora para você lembrar, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do capítulo como todo. Então, antes de mais nada, eu quero que vocês leiam comigo e vamos ver a beleza. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre alguns aspectos, mas antes de começar, só dizer assim que algumas pessoas falam que esse capítulo, que na verdade a separação do capítulo 1 com o capítulo 2, como muitos capítulos na Bíblia, essa separação de capítulos não foi muito bem feita. Assim, os capítulos e versículos não são inspirados por Deus, só o texto mesmo, né? A separação de capítulos, a separação em versículos foi alguém que fez depois, mas esse documento, essa parte da narrativa vai até o capítulo 2, versículo 3, do capítulo 2. Então, faz parte de um mesmo documento, de um mesmo texto. Algumas pessoas falam que era um hino, algumas pessoas falam que é poesia, mas assim, existe poesia na Bíblia, como em Salmos, Provérbios e tem outros textos, né, no Velho Testamento, tem poesia hebraica, que não é a nossa poesia. A poesia hebraica é aquela que fala uma frase e depois fala outra em paralelo, ou repetindo a mesma coisa ou contrastando, né? A poesia hebraica é muito interessante a gente entender um pouco sobre como a poesia funciona. Esse texto de Gênesis 1 não é uma poesia por esse padrão. Não está repetindo, não tem esse tipo de paralelos. Mas tem várias repetições. Eu estou falando isso antes, que eu quero que você acompanhe a leitura agora, e depois nós vamos falar sobre algumas repetições, mas eu quero que você observe, tá? Então a gente vai ler, nós vamos ler, eu vou fazer muito esforço para não parar durante a leitura, né, para ir até o fim, porque eu gosto muito assim de expor um texto na Bíblia, lendo e parando para assim, para entender, mas nós vamos ler na sequência sem parar para você e para todo mundo poder realmente pegar a beleza e sentir esse texto como um todo, ok? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foram-se a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. E ao firmamento Deus chamou céu, e foram-se a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: produza a terra os vegetais, plantas que deem semente, árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que contenha a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente, segundo suas espécies, e árvores que davam fruto que continha a sua semente, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E foram-se à tarde e à manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais, tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foram-se à tarde e à manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos, todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo suas espécies, e toda ave com asas segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram-se à tarde e à manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos segundo suas espécies, gado, animais que rastejam, animais selvagens, segundo suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens, segundo suas espécies, o gado, segundo suas espécies, todos os animais da terra que rastejam, segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento. Todos os animais selvagens, todas as aves do céu, todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se à tarde, amanhã, o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. E, segundo algumas pessoas, o 4 também faria parte. Não sabe. Ninguém sabe exatamente se o 4 é uma conclusão disso ou o início da próxima parte, mas são essas as origens nos céus e da terra, na ocasião, a minha Bíblia fala, mas no dia em que foram criados. Perceberam quanta coisa repete? Então, é como tem vários, como uma música ou uma poesia que tem refrão, né? Então, tem o refrão do a tarde, amanhã foi o primeiro dia. E que mais que vocês viram que repete bastante? Disse Deus. Que mais? E viu Deus que era bom, né? E Deus fez, Deus falou e assim foi. E vai por aí. Tem alguns que estão na sua folha, de esboço, né? Que eu coloquei algumas coisas, porque esse documento. Ninguém sabe exatamente, eu já mencionei isso, que nós acreditamos, né? Não tem motivo para não acreditar que Moisés escreveu, na verdade, assim, como isso é tudo antes do tempo dele, ele compilou aquilo que, ou coisas que ele recebeu, que foi passando de geração em geração, é alguma coisa Deus pode ter revelado diretamente para ele, que afinal de contas Moisés ficou bastante tempo, só no, nas duas vezes que ele subiu no monte, ficou 40 dias, mas depois fala que Moisés falava com Deus face a face, como alguém fala com um amigo, então Moisés teve muitas conversas com Deus, e então Deus pode ter revelado diretamente alguma coisa, mas muita coisa também ele pode ter recebido de geração em geração. Então, nós não sabemos exatamente quem passou isso aqui para Moisés, mas como até nesse vídeo do Rob Bell, ele fala assim, ele começa a falar das características sobrenaturais, porque tem muito número nesse capítulo. Tem muito segredo. Eu não tenho nem condições de tocar na superfície. Eu vou falar algumas coisas que estão na sua folha, mas assim, tem muito. Tem um livro que um grande amigo nosso, né, já faleceu há pouco, né, Christian Chan, escreveu um livro chamado Números na Bíblia. E ele tem um capítulo sobre Gênesis 1. Eu até desisti, porque foi escrito por Christian Chan, que é um físico, era um físico nuclear. Então, assim, ele foi muito, assim, ele pegou de outras fontes, não foi ele que pegou sozinho. Algumas pessoas dedicaram anos para pesquisar, para ver, porque os números aparecem de diversas maneiras. Tem as letras, tem as palavras. As letras no hebraico, no alfabeto, como o nosso, né? Tem a posição. A é a primeira letra, B é a segunda. Então tem a ordem das letras, mas como naquele tempo, no hebraico, não tinha algarismos para representar números, eles não tinham letras e números, eles só tinham letras. E cada letra tinha um valor numérico. Mas não era de 1 até 22 ou 23, eu não lembro quantas letras tem no alfabeto hebraico. Mas tem um momento que chega assim, vai, a primeira letra é 1, a segunda é 2, mas aí começa a vir de 10, 20, 30, 40, Tem letra que vale 200. Então, cada letra hebraica tinha um valor numérico. Agora, imagina assim, as pessoas que têm tempo para fazer combinações de números, né? Há uns anos atrás tinha aquele código da Bíblia, né? Que acharam um monte de previsões. Gente, tem coisas fantásticas, fantásticas. E uma certa vez eles foram mostrar essas coisas para um grupo de acadêmicos, né, em Harvard. Olha só, né, Gênesis 1, quantas coisas fantásticas tem de números aqui, né? E aí os acadêmicos assim acharam, mas isso aí você está forçando, né? Tá bom, então se está forçando, pegue qualquer outro texto, você pode escolher. Escolha qualquer outro texto, em hebraico, até em outros idiomas, e veja se tem alguma coisa parecida. Ninguém conseguiu achar nada, nem próximo disso aqui. Então, antes de, aqui na sua folha, no número 2, fala que tem sete palavras neste primeiro versículo. Lembre que no texto original não tinha versículo. Mas o que que é o primeiro versículo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. É uma frase. Então, né, no texto original hebraico, não tinha separação por versículo, mas era uma frase. Ok? Então, nessa primeira frase, tem sete palavras. Alguém acha que o número 7 aparece algumas vezes na Bíblia? Eu até anotei, não está na sua folha. Deixa eu ver onde que eu anotei isso aqui. O número 7 aparece 287 vezes no Velho Testamento. 287 vezes. Esse número é um múltiplo de 7. Ele aparece 287 vezes, que é 7 vezes 41, ok? Então, e por aí vai. Tem sétimo, né, número ordinal. Sétimo aparece 98 vezes, que é 7 vezes 14. Isso estou falando do Antigo Testamento como um todo. Fala 7 vezes. Aparece 7 vezes no Velho Testamento. 7 vezes. 70 aparece 56 vezes. Então, assim, essas coisas de números na Bíblia realmente são coisas fantásticas. Mas vamos voltar a falar somente do capítulo 1. Então, o primeiro versículo, Gênesis 1:1, tem sete palavras. Eu coloquei aqui esses padrões numéricos. Tem sete, no número 3 aqui eu coloquei, tem múltiplos de 7. Então, eu vou falar isso junto, né? No versículo 1, tem sete palavras, mas tem 28 letras. Tudo no hebraico. Não começa a contar as palavras em português que não vai dar certo. Né? No princípio, por exemplo, é uma palavra só. Não sei se vocês lembram, na última aula eu falei assim, no princípio, o hebraico tem artigo, mas nesse caso, no hebraico, em Gênesis 1, princípio não tem artigo. Então, no princípio, no hebraico, é uma palavra só. Então, são sete palavras, tem 28 letras. A segunda frase, que é o versículo 2, né, tem 28, desculpe, tem 14 palavras, então são múltiplos de 7, tem muitos múltiplos de 7. Outra coisa interessante nesse primeiro versículo, eu só vou falar com vocês algumas coisinhas aqui, mas você pode até olhar no Google, tem vários textos que você acha. Eles começam a brincar, eu falo brincar, mas assim, é sério, né? Eles começam a brincar assim, ah, pega a primeira letra e a última letra, aí eles trabalham com aquele valor numérico das palavras. Gente, é fantástico, assim, é uma coisa, como eu falei assim, o pessoal de Harvard com computadores tentaram fazer isso com outros textos em hebraico, com outros documentos, assim, não acha, assim, isso não é por acaso, né? E como o Rob Bell diz nesse vídeo, ele fala assim, dá a impressão que esse cara que escreveu, quem quer que seja, dá a impressão que ele teve alguma ajuda, né, para fazer esse texto, né? Assim, não é possível, naquela época e nem hoje seria possível você elaborar um texto com esse conteúdo e que tivesse todas essas coisas. Obviamente, eles não sabiam disso, essas coisas de números certeza que eles não foram analisar, eles não tentaram. Tem muitas coisas que eles faziam, eles realmente ordenavam, assim, ordenar em 7 dias, várias coisas assim. Isso realmente eles tinham essa noção de que os números eram significativos. Para nós, né, eu vi em algum lugar assim, que a única coisa que sobrou para nós, na nossa cultura moderna, de significado numérico é dia 13, né, que é um dia, né, que assim, de má sorte, alguma coisa assim, né? Assim, no, nós não atribuímos significado a números, mas todos eles tinham essa ideia de números. Alguém disse que na Babilônia o número 7 era um livro de azar. Então Deus estava falando assim, olha, não é azar, né? Assim, isso é assim, muita coisa assim que tinha no paganismo era o contrário aqui. Então eu só vou chamar atenção para algumas coisas aqui que são interessantes, né? Eu queria falar assim, nesse primeiro versículo, então, são 7 palavras. Então, você pode dividir esse versículo em duas partes. No princípio, Deus, que no hebraico são 3 palavras. No princípio, Deus. E, não, no princípio, Deus criou. Okay? São 3 palavras no hebraico. E a última parte são os céus e a terra, que tem 4 palavras no hebraico. Então, tem 3 palavras primeiro e depois 4. Esses números também são muito significativos na Bíblia. 3 fala muito de Deus, nós vamos falar já sobre 3, e 4, que tem muita relação com a criação. Então, são 7 palavras, 14 letras, 28 letras. E as 3 primeiras palavras têm 14 letras e as 4 últimas palavras têm 14 letras. Então são coisas assim bem bem interessantes, bem significativas. Voltando para o número 1 aqui no esboço. 3. A palavra bará, que é criou, nesse primeiro versículo, no princípio Deus criou, né? Nós falamos um pouquinho sobre essa palavra. Algumas pessoas alegavam por um tempo assim, que essa palavra, o significado da palavra era que Deus criou do nada. Mas olhando assim, como essa palavra é usada em outros lugares, não dá para provar isso. Mas nenhum lugar na Bíblia usa bará com outro sujeito, só com Deus. Então é um verbo usado exclusivamente para Deus. Essa palavra, olha outra coisa interessante, essa palavra é usado só em 3 lugares nesse capítulo. No versículo 1, no versículo 21, quando fala que Deus criou os grandes animais, e depois no versículo 27, quando fala que Deus criou o homem. Okay? Então, bará 3 vezes nesse relato. Só que, assim, não é 3 vezes, é 3 momentos, 3 pontos da narrativa. Deus criou os céus e a terra, Deus criou os animais marítimos e Deus criou o homem. Mas olha de novo no versículo 27. É que muitas vezes, sim, pelo português você não sabe, por isso que a gente tem que conferir o original. Esse versículo 27, que é o terceiro ponto na narrativa que fala de Bará, ele fala 3 vezes. Então aparece 3 lugares. Mas no terceiro lugar fala 3 vezes. E está aí. Deus criou o homem à sua imagem. Bará. A imagem de Deus o criou. Não parece uma poesia? Deus criou o homem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, essas coisas são, sabe, sim, você pode ficar pensando sobre isso o dia todo, porque é muito maravilhoso você ver como Deus usou essas coisas, não são por acaso. Nós pensamos em 3 em relação a Deus, por quê? Por que que nós pensamos, por que que nós associamos 3 a Deus? Porque nós pensamos na Trindade. Lógico que eles não estavam pensando na Trindade, nem se foi outra pessoa que registrou esse documento, nem Moisés, que conhecia Deus, eles não tinham. Aliás, Trindade nem aparece na Bíblia, nem no Novo Testamento a palavra Trindade não aparece. Mas, evidentemente, Deus escondeu coisas aqui para serem descobertas depois. Então, nos primeiros versículos, os primeiros três versículos da Bíblia, você tem a Trindade, não explicitamente, mas está ali. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. O que aparece no versículo 2? Qual pessoa da Trindade está no versículo 2? O Espírito. Espírito pairando sobre as águas. Aí no versículo 3, quem que está faltando? Nós falamos de Deus, todos são Deus, mas podemos pensar em Deus Pai. Tem um Espírito Santo, está faltando falar do Filho. Não fala em nenhum lugar aqui sobre Filho. Mas por que a gente associa alguma coisa ao Filho aqui? Porque nós aprendemos em João 1 que Jesus é o Verbo, né? Que, aliás, é um texto muito, muito paralelo com esse, porque como é que Gênesis 1 começa? Né? Deus criou os céus e a terra, e começa com águas escuras, né? Não tem luz, e Deus disse, João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E depois, logo em seguida, o que que fala desse verbo? O que que fala sobre ele? Que ele era a luz. Ele era a luz, igual está falando aqui. Então, há muitos paralelos. E aqui fala, disse Deus, que nós vimos que é um refrão aqui no primeiro capítulo. Assim, Deus disse, nós vamos ler daqui a pouquinho, mas são textos que vocês já conhecem, que todas as coisas foram criadas pelo verbo de Deus. Então, está escondido aqui, né? Tá aqui toda a Trindade. Mas voltando aos números aqui. Então, Bará aparece três vezes, três lugares, mas a terceira vez aparece três vezes. E depois tem essa relação que eu coloquei aqui na lousa, você tem na sua folha, no verso aí, a estrutura de Gênesis 1. E é um pouquinho diferente, aqui não ia caber tudo, assim, eu só queria assim, colocar aqui também para você, para todo mundo poder visualizar. Mas eu estou querendo assim, falar um pouquinho mais sobre o número 3. O número 3 tem relação com Deus, como nós sabemos. E aqui, então, nós temos, no versículo 2, nós temos três características. Eu estou juntando duas aqui no fim, mas nós temos trevas, aliás, ele começa falando sobre sem forma e vazia, né? Mas tem trevas e tem o abismo, né? Então ele fala sobre esses três elementos, essas três características no versículo 2, é a condição inicial, ok? E aí nós temos os seis dias da criação, porque no sétimo dia é descanso. Então, o que Deus faz é dividido em seis dias. Esses seis dias podem ser subdivididos em duas partes. Então, são três dias e três dias. Então, veja como o número três tem uma relação aqui, né? Porque são três condições e o primeiro dia vai resolver um dos problemas, se nós podemos chamar assim de problemas ou condições, do versículo 2, assim, Deus criou os céus e a terra. Como já falei, a gente não sabe se houve um intervalo entre versículo 1 e 2. Existe a possibilidade de que houvesse uma primeira criação depois houve um juízo de Deus. E aí, por causa do juízo de Deus, até ficou sem forma e vazia. Mas muitas pessoas que estudam a língua original, tal, acho que não é muito isso que o versículo quer dizer, mas não importa. Eu acho que a gente tem que sempre pensar. Tem várias perguntas que a gente tem que não foram respondidas. Não adianta a gente querer forçar, não foram respondidas. Quando que Satanás caiu? O que que ele fez? Como é que foi a queda dele? Temos algumas menções, algumas coisas que a gente ajunta, alguns fatos, mas em Gênesis nós não temos nenhuma explicação de como que aquela serpente que vai aparecer no jardim, como é que ela chegou a ser uma serpente, a ser alguém que trabalhasse contra Deus. Então, o que nós temos em Gênesis 1? Que a terra ora, né? Depende da tradução, né? Versículo 2. Então, ou ora, a terra era sem forma e vazia. Então, evidentemente, alguma etapa da criação já tinha acontecido. Porque nós temos matéria, nós temos a terra. Ora, a terra. Então, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em algum momento, que a ciência chama de Big Bang, mas Deus, nós não sabemos, assim, como eu falei assim, a ciência, a verdade, não vai contradizer a verdade de Deus, ok? A verdade, verdade, nós não precisamos ter medo, ai, eu não quero estudar ciência, eu não quero que meu filho estude ciência, porque ele pode perder a fé. A ciência, o verdadeiro conhecimento, não entra em conflito com a verdade de Deus. A ciência está descobrindo a verdade. A ciência não é absoluta. Ok? Nós podemos estudar a ciência. Hoje eles estão falando, né? Às vezes você assiste um vídeo, alguém está falando assim, ah, o pessoal está falando 14 bilhões, algum tempo depois eles falam, não, acho que são 15 bilhões de anos, né? Isso pode mudar. Certo? Isso não afeta a minha fé. Eles podem estar errados. Mas aquilo que é verdade, a Bíblia não entrou nessa questão. Então, se eles descobrem que são 14 bilhões de anos, se é tudo uma grande mentira e não são 14 bilhões de anos, isso não afeta Gênesis 1, ok? Não afeta Gênesis 1. Então, em algum momento que a Bíblia não trata, no princípio Deus criou os céus e a terra, em algum momento realmente Deus chamou à existência toda a matéria, todo o universo. E a ideia, não sei se vocês acompanham, mas não faz muito tempo para nós, né, que é tipo mais de 100 anos, mas não faz muito tempo na história da descoberta científica que tinha muitos cientistas, muitos filósofos que achavam que o universo não teve início, que a matéria era eterna, sempre teve. É matéria, pode passar por transformações, mas a matéria sempre teve. Essa ideia do Big Bang é relativamente recente. E veja só, o Big Bang, de certa forma, concorda com a Bíblia, de que houve um começo. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente não depende da ciência para definir a nossa fé de que Deus criou todas as coisas. Certo? Agora, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, não está falando deste início do Big Bang, não está falando do início de todas as coisas, porque já tinha terra e já tinha matéria. Só que a terra estava coberta por água e estava nessa condição aqui, trevas. Então, eu só queria que vocês vissem essa estrutura básica do capítulo 1. Você tem, no, na, na folha eu coloquei os números, né? Esse aqui é o primeiro dia. O que aconteceu no primeiro dia? Luz. A luz tem a ver com essa condição inicial, né? Que o Espírito de Deus estava pairando sobre aquela situação, né? Não é necessariamente destruição, mas pode ser. Mas essa condição da Terra era a condição que Deus começou a fazer a criação. Então, o primeiro dia tem a ver com a luz, com as trevas, né? E o quarto dia, que está nessa outra fila aqui, então é um, dois, três, né? Os primeiros 3 dias. Depois tem o quarto, quinto e o sexto dias, ok? Então você tem uma relação de luz com trevas, e no quarto dia você tem o sol, a lua e as estrelas, que também, ele volta a falar, e Deus colocou o sol para separar a luz das trevas, para marcar o dia, a noite, o ano, os meses e tudo mais. Então, essa relação que eu queria que vocês vissem. Então, o primeiro dia e o quarto dia, os 2 dias têm relação com essa condição de trevas que existia no início. Qual outra condição que tinha? Um abismo. O que é esse abismo? É águas. Águas cobriam toda a terra. A gente pode ver depois, mas assim, essa palavra abismo fala de águas também, no versículo 2, são duas palavras diferentes, Mas o abismo, ele é uma palavra diferente de mares. Depois, no resto da Bíblia, você vai ver oceanos, mares, tal. Mas quando fala de abismo, ele está falando de algo muito fundo, sim. Parece que é mais fundo do que os mares e tem relação, às vezes, com coisas ruins, mas às vezes tem relação com fontes. Dali que vem as fontes, por exemplo, no dilúvio, veio água de cima e veio água desse abismo, lá no, das profundezas. Então, o abismo é a água. A água é essencial para a vida na Terra. Do jeito que Deus criou, a água é essencial. Mas quando só tem água, 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 não dá para ter vida. Então, tinha que começar a resolver essa questão. Então, no dia 2, resolveu, colocou em parte, né, vai terminar de resolver no dia 3, mas no segundo dia ele já separa águas de cima do firmamento e águas de baixo do firmamento. Mas olha aqui, ó, as águas de cima do firmamento, aí tinha o firmamento, né? Eu não coloquei aqui, mas tem um firmamento separando as águas de cima e as águas de baixo. Então, o quinto dia tem as aves que vão para o firmamento e os peixes que ficam nas águas de baixo. Então, também tem uma relação. Em relação ao abismo, nós estamos. Deus está separando, colocando isso de um jeito que vai funcionar, dando funções. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E a última condição é que a Terra era sem forma e vazia, né? Essas duas palavras fazem até um conjuntinho, quase rimam, né, em hebraico, é tohu e bohu, tá? Sem forma e vazia. E elas significam exatamente isso, assim, uma coisa desértica, uma coisa assim que não tem nenhuma forma e que está vazio, inabitado. Então, o que que nós vamos fazer? No terceiro dia, para que a terra não fique sem forma, Deus separa as águas da terra seca, e no sexto dia ele vai encher essa terra com animais e com a humanidade. Algumas pessoas, porque esse tipo de relação, você vai encontrar em muitos comentários, assim, é muito comum isso. Então, ali na folha, acho que eu pus estruturando e enchendo, né? Estruturando é uma outra maneira assim, de dar forma. Então, pensa comigo, sem forma. Os primeiros 3 dias ele vai dar forma, porque a terra estava sem forma. Então ele vai dar forma, ele vai colocar luz, ele vai separar as águas de cima das águas de baixo, ele vai separar os mares, toda aquela água que cobria a terra toda, ele vai separar uma terra seca. Então os primeiros 3 dias são para dar forma à terra. E os últimos 3 dias são para encher, né? Vai encher o céu de luminares, vai encher a atmosfera de aves, vai encher os mares de peixes e vai encher a terra de animais e humanidade, ok? Então, assim, isso é só para a gente ter uma ideia do plano, ok? Agora, a gente já falou um pouco sobre isso. Então, só vou mais ou menos resumir. A ideia é a seguinte: existem várias ideias sobre, como eu falei, sobre se o versículo 2 representa quando Deus criou, já criou daquele jeito e aí ele foi dar forma, ou se a terra ficou sem forma e vazia por causa de uma rebelião de Satanás, por causa de uma situação anterior. E os geólogos, aqueles que estudam as eras da Terra, eles falam de mais de uma época, mas teve uma época, alguns milhões de anos, parece que 65 milhões de anos, que houve uma grande destruição, inclusive que foi quando acabaram os dinossauros. Então, a ideia assim, de que a Terra ficou sem forma e vazia, não é, eu não acho que é sem lógica, mas é algo que a gente não pode provar. Esses 7 dias, a outra discussão, esses 7 dias Foram 7 dias de 24 horas? Do jeito que fala, parece, porque fala a tarde e amanhã, né? Foi o primeiro dia, tarde e manhã, foram o segundo dia. Então, parece um dia de 24 horas. Mas tem muitas coisas nesse capítulo que, pelo menos assim, eu não estou dizendo que não foi, mas pelo menos assim, para você olhar, parece que não é uma coisa literal. Estou só colocando para vocês uma ideia, né? Luz no primeiro dia, é possível isso? Porque a luz veio no primeiro dia, mas o sol só veio no quarto. Né? As plantas vieram no terceiro dia, eu não coloquei aqui, mas junto com a terra seca vieram as plantas. Como é que tinha plantas quando não tinha sol ainda? Sol só veio aparecer no quarto. Então tem várias coisas assim que... quando Deus fala, assim, qualquer um desses, os primeiros dias, assim, parece, haja luz e houve luz. Não é difícil você imaginar isso acontecendo dentro de um tempo de 24 horas. Mas pense nesse terceiro dia. Ele separou, isso pode acontecer instantaneamente, ele separou a terra seca dos mares, mas ele falou assim, a terra produza vegetais. Não tinha o sol. A terra, de repente, começou a produzir, assim, já viram filmes, assim, velocidade rápida, assim, a planta crescendo e dando fruto, assim, né, assim. Foi assim? Deus pode fazer assim. Não é nenhum problema para Deus fazer isso. Mas Deus realmente fez isso? Não sabemos, tá? Só para, assim, na mente natural, por exemplo, uma pessoa que não acredita na inspiração das escrituras, ou não acredita em Deus, ele fala assim, você acha mesmo que Deus criou luz no primeiro dia, e o sol, e a lua, as estrelas, né? E eu, desde pequeno, né, quando li essa Bíblia, essa passagem com a família, assim, meu pai sempre chamava atenção, assim, ele fala assim, que essa frase no versículo 10, 16, no final do versículo 16, talvez seja a frase que Deus fez mais coisa dentro de uma frase só. Acharam aí? No final do versículo 16, o que, que é? O que, que Deus fez, não é nem um versículo, é uma parte de um versículo, é o final da frase, e o que, que Deus fez aí? Ele fez também as estrelas. Ele fez também as estrelas. Você nem consegue imaginar quantas estrelas são. Se você pensar numa galáxia, a sua cabeça já não cabe os números. Né? E tem bilhões e bilhões de galáxias. Então, assim, é uma coisa astronômica, literalmente. Né? É uma coisa assim, incabível. Né? Assim, e fez também as estrelas. Né? Então, isso aconteceu dentro de 24 horas? Deus falou pela sua palavra. Ele pode fazer isso. Eu não questiono nenhum momento que Deus possa ter feito isso. Mas eu só estou querendo dizer assim, do jeito que esse texto foi organizado, o jeito das repetições, o jeito da organização, ele não parece uma coisa literal. Então, é uma coisa para pensar. E isso também não, a nossa fé não depende disso, porque assim, no final eu vou colocar uma frase, assim, tem na sua folha, né, uma frase no final, se você não aguentar esperar até o final, você pode ler agora, mas tem uma frase no final que eu coloco assim, qual que é o conflito entre o que nós acreditamos no livro da Bíblia e o que está sendo descoberto no livro da natureza? Qual é o conflito? Ah, se Deus levou muito tempo, mais ou menos com a ideia da evolução, se Deus levou muito tempo para fazer as coisas, se esses processos que está falando aqui são uma espécie de síntese, ou só uma coisa figurada, assim, figurada não no sentido que Deus criou, figurado no sentido assim, isso aconteceu em 6 dias de 24 horas. Então, não é necessário, a Bíblia não está afirmando isso, a nossa fé não é baseada nisso, né? Agora, tem um aspecto que nós não abrimos mão, isso eu vou deixar para o fim para a gente falar. Eu acho que a gente precisa separar isso, tem muitas separações aqui, a gente precisa separar isso na nossa mente. O que, que é realmente que nós não abrimos mão E o que a Bíblia não afirma, e a ciência está sempre mudando, então eu não preciso colocar minha fé na ciência, porque tem muitas coisas que daqui a uns tempos talvez eles vão rever o que eles estão ensinando hoje. Então, mas o que tem de interessante, o que eles estão descobrindo, o que eles descobriram sobre as estrelas, o que eles descobriram sobre os átomos? Gente, é maravilhoso isso. É tremendo. Então, isso faz parte da criação e eu não preciso definir exatamente que forma que foi feito. Agora, eu queria colocar duas coisas sobre esse início aqui. Uma outra coisa que o Robel falou, mas não nesse. Gente, desculpe até assim, se não sei quantos conhecem o nome Robel. Robel é um maravilhoso, é um pastor, é um mestre, ele tem ensinamentos maravilhosos. O nome dele não está muito aceito hoje, porque ele escreveu um livro que o título é maravilhoso também, que é O Amor Vence, mas que dá a entender que não tem inferno. Então, muita gente já riscou, Robel, eu estou falando isso, porque de vez em quando a gente fala umas coisas e depois você, ah, você está apoiando o Robel, tudo que ele fala. Eu não, assim, para mim, isso não afeta também nada ele falar isso. Eu gostaria que não tivesse inferno, mas eu não posso ver isso na Bíblia, né? Então, e ele não define isso exatamente, ele não fala não tem inferno, mas eu só estou colocando isso assim, se alguém conhece esses ensinamentos, pode ficar escandalizado de eu estar recomendando matérias de Rabel. Eu não acho que tem problema nenhum. Ouvir essas coisas, tem muita gente que tem uma coisa aqui, uma coisa ali que a gente depois vai dizer, ah, acho que não é ninguém infalível, então eu estou recomendando, porque o que ele fala sobre esse assunto de criação e o que ele fala sobre Deus é maravilhoso, tá? É maravilhoso. E uma das coisas que ele fala num outro vídeo é assim, que se você tirar a questão do pecado da Bíblia, tudo que tem a ver com a história da queda, do pecado, você tirar tudo que tem na Bíblia sobre o que aconteceu com o homem por causa do pecado, você vai ficar só com 4 capítulos. Ele falou assim: você vai ficar com um panfletinho. Tira tudo que tem na Bíblia sobre o pecado, vai sobrar 4 capítulos. Já descobriu quais são? Os dois primeiros e os dois últimos. Né? Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, né? Que um é antes do pecado e o outro é depois que todo o problema do pecado foi resolvido. Então, é muito, muito interessante. Eu tenho falado que a criação tem as chaves para a escatologia, para a consumação. Tudo que nós esperamos, tudo que nós cremos sobre o que Deus vai fazer no fim, tem muito a ver com isso. Nós não estamos falando, né? Às vezes a gente tem aquela coisa assim, vai pregar sobre João 3,16. Não, não precisa pregar para mim, que eu já sou convertido. A cruz tem coisas que nós nunca vamos deixar de entender mais sobre a cruz. Pregar sobre a cruz não é para quem não se converteu. Pregar sobre a cruz é para mim e para você. Falar sobre a criação, poxa, todo mundo aqui acredita que Deus criou. Não vamos ficar, podemos ficar uma aula, mas já passou os limites. Nós estamos na quinta aula hoje e não saiu da criação. A criação tem coisas fantásticas que vão nos mostrar sobre a consumação, ok? Então, com essa defesa, né? Vamos pensar. Um pouquinho, tem muitas coisas para pensar depois, mas eu só quero pensar sobre duas coisas que fala aqui em Gênesis 1 e que fala sobre como que vai ser no fim. A gente sabe que tem muita coisa semelhante, né? A restauração do jardim, do rio, da árvore, da vida. Tem muita coisa que tem no início que vai ter no fim, ok? Mas vamos pensar sobre esse fator. Luz no primeiro dia. Mas sol somente no quarto. Alguém lembra alguma coisa sobre o sol em Apocalipse 21? Alguém lembra alguma coisa sobre. Por que que veio luz mesmo no primeiro dia? para separar a luz das trevas. E Deus disse que era bom. E depois, né, por exemplo, no Salmo 104, ele vai falar sobre os animais que são noturnos. Então, assim, a noite não é uma coisa ruim. É cada coisa no seu lugar. Mas o que que fala em Apocalipse 21? Não tem mais sol, mas tem luz. Tem luz. E não tem mais noite. E tem uma outra coisa que não tem na Nova Terra. Não tem mais mar. Não tem esse abismo. Olha, eu confesso, a gente teve a oportunidade esses dias de ir num aquário. Eu fiquei pensando, mas será que não vai ter mar mesmo? Olha, quanta coisa bonita. Vocês já viram documentários, eu tenho certeza, tem cada peixe fantástico, tem cada coisa linda que Deus criou, todo um mundo, é um mundo que tem lá embaixo das águas. Né? Tem toda uma ecologia, tem coisas pequenas, tem coisas grandes, tem uma coisa, é fantástico. Aliás, eu não lembro mais dos números, mas não sei se a Maristela lembra, 90%, 80% das espécies vivas que existem hoje estão nos mares. É um número grande, eu não lembro o número exato, mas é um número muito grande. Então, eu estou pensando que esse negócio de não ter oceano no fim é uma figura. Não sei se não vai ter, se Deus vai abolir. Isso é só um pensamento, não tem valor nenhum, mas é só um pensamento assim. Será que não vai ter? Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, nós já vamos fazer um intervalo. Essa criação perfeita que Deus está fazendo aqui em Gênesis 1 é algo perfeito, harmoniosa, é tudo no seu lugar, mas é uma ordem temporária. Desde o início, na criação, Deus já projetou um final, uma consumação. Claro que a história toda teria sido diferente, tirando toda a Bíblia entre Gênesis 3 e Apocalipse 20, essa história toda teria sido muito diferente se não tivesse o pecado. Mas teria uma história. Deus não fez Adão e Eva para ficarem os dois felizes para sempre e só os dois no Jardim do Éden. Claro, ele falou para multiplicar, para encher a terra, mas a coisa toda é dinâmica. Mas desde o início, antes do pecado, já ia para um alvo. Deus já tinha um propósito. Então, o que eu quero dizer? Aqui nessa criação, tinha luz e trevas, tinha mar, e essas coisas representam outras coisas também. Tinha luz antes que houvesse sol. É possível isso? É possível isso, porque Deus é luz. Gente, é maravilhoso. Algum tempo atrás, estimulado pelo filho de Bob Mumford, né? Eric Mumford, os dois, né? Bob e Eric, os dois falam muito, né, sobre o amor ágape, sobre e como que isso é representado na natureza. Então eles começaram a falar sobre fusão e fissão nuclear, mas a reação que acontece no Sol. Gente, muito antes que houvesse essa reação que gera energia no Sol, em que hidrogênio vira hélio, né, uma transformação, né, que libera energia através de um processo de fusão nuclear. Mas muito antes disso, isso representa Deus na Trindade, o amor de Pai, Filho e Espírito Santo. É dali que vem luz, é dali que vem energia. Essas coisas que tem na nossa natureza é apenas uma manifestação. Toda a natureza, como fala em Salmo 19, toda a natureza fala de Deus. Não é possível, porque os cientistas olham para isso e não ficam admirados, mas eu tendo a pensar, não é possível alguém olhar para qualquer uma dessas coisas, para as estrelas, como é que essas coisas funcionam, olha para as miniaturas, os elétrons girando dentro de um átomo, com a mesma proporção, o mesmo jeito que os planetas giram em torno do Sol. Tem, isso aí, eu estou só falando de algumas coisas superficiais. Tem coisas fantásticas ali. Eles achavam que o átomo seria a menor partícula da matéria, mas não, o átomo é formado de elétrons, prótons e nêutrons. Não, mas os prótons e nêutrons são formados de outras coisas, e essas provavelmente são de outras coisas. É uma coisa incrível, perfeito. A natureza, esses dias, assim, a gente sempre lembra de um ou outro fato, né? Mas as aves fazem migração. Tem uma ave que voa, não sei se é 3 mil quilômetros, não sei a distância que vai dos Estados Unidos para Havaí. Ela nunca fez aquela viagem antes, ela já vem programada, ela vai e faz aquela migração e chega certinho onde ela tem que chegar. Gente, como que você pode olhar para essas coisas e pensar que tudo aconteceu por acaso? Então pense nisso enquanto você, se você conseguir comer o lanchinho.